Eu fiz 916 alunos em 1 hora e eu bati 1 milhão no primeiro dia. Cara, surreal aquilo.
Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram no ano de 2020 mais de 2 milhões de reais, os famigerados Faixa Preta. A gente costuma dizer que quem faz 2 milhões de reais no ano corrente é um Faixa Preta. E hoje eu estou aqui com a Mônica Tarvares. Tudo bom, Mônica?
Tudo bem, Érico? E
Ó,
você?
dessa vez eu pensei que não ia rolar, hein? Dessa vez eu pensei que a gente passa por todos os impasses técnicos que alguém pode passar para fazer uma gravação. E é uma parada muito interessante, porque as pessoas pensam que faixa preta não tem problema técnico,
É.
né? É uma concepção errada. Não, a gente tem muito problema técnico, é porque, enfim, é uma coisa que a gente faz. Esse tipo de entrevista você não faz ela quando com a sua audiência, não? Você não faz umas lives de vez em quando, não?
Faço. E elas também têm vários tipos de dificuldade. É interessante isso, porque mesmo a gente fazendo, mesmo se preparando, acontece esses imprevistos. E é bom para as pessoas perceberem que até mesmo quem já se tornou faixa preta tem isso.
É uma concepção errada que as pessoas imaginam que, ah, não, eu domino a tecnologia e isso nunca acontece. Inclusive, acontece comigo também. Hoje eu fiz uma live com Ladeira e eu acho que eu tive que restartar ou começar e fazer de novo 3 vezes durante a coisa. E olha que eu já faço isso há um tempinho e com certa frequência. Dito isso, antes da gente começar a conversar sobre essa jornada, eu queria fazer aquela pergunta só para estipular se você é realmente uma faixa preta de verdade ou não. Eu preciso fazer essa pergunta ao vivo, porque a audiência, ela espera entender que aqui no podcast Faixa Preta só temos faixa pretas. Logo, Mônica Tavares, no ano de 2020, você faturou mais de 2 milhões de reais com lançamentos?
Sim, faturei mais de 2 milhões de reais, com certeza.
Eu fico pensando se algum dia vai ser tipo aqueles casamentos, né? Que ele pergunta: se alguém aqui tem alguma coisa contra, que fale agora, cale-se para sempre. Nos que eu fui, ninguém nunca teve nada contra. Então, mas eu fico imaginando se já pensou se no meio do casamento alguém levanta a mão e fala assim: é o seguinte, aí. Pois é, eu também fico pensando se nesse podcast Faixa Preta alguém vai falar: não, Érico, eu tô aqui por erro. Mas enfim, Mônica, qual o seu nicho? O que que você ensina?
Olha só, o meu nicho é de terapias holísticas e eu ensino Feng Shui. Eu ensino técnicas de harmonização de ambiente nos lares. É isso que eu ensino.
E para que que alguém vai querer energizar, harmonizar a energia do lar? Explica para gente, que é um pouco mais ainda ignorante nesse assunto.
Na verdade, a casa em si, todo o ambiente tem uma energia, além da nossa energia própria, tem energias sensoriais, psíquicas. Energia mesmo que compõe todo o ambiente. O conjunto dos seus móveis, o conjunto das cores que você tem na casa, a disposição deles podem fazer a energia fluir de forma de trazer bem-estar, como pode travar também absolutamente várias áreas da sua vida, dependendo da forma como você lida com o ambiente que você está. As técnicas vêm exatamente para ajustar isso no lar.
E
E como eu ensino para lar,
você consegue ver energia? Ou você consegue sentir energia? Como é que
você
acontece isso?
sente, você sente a energia, você sente que o ambiente está pesado, está denso, ou você sente que o ambiente está leve, está fluido, está alegre. É aquela nítida sensação de você entrar no ambiente e não se sentir nada confortável com ele, não entender por quê, porque a casa é toda decorada, toda linda, toda maravilhosa, mas você não se sente bem lá dentro. Você se sente pesado, frio, distante do lugar, às vezes não quer nem ficar nele. Ou às vezes é um lugar simplíssimo e você se sente extremamente bem e acolhido. Então a energia faz isso, ela acolhe, como ela também te deixa estranha no espaço.
Mas
E
isso não
quanto
pode
mais estranho
ser
fica.
mais difícil, né? Mas isso não pode ser você? Porque quando a pessoa está com energia super carregada, um dia estressado, ela não é o suficiente para sobrepor a energia de qualquer coisa que está lá? Ou será que é o
Depende.
ambiente mesmo? Ou será que sou eu?
Então, eu costumo dizer, principalmente quando eu trabalho isso no método, da forma como eu apliquei as técnicas, eu faço a junção das quatro coisas, na verdade, tá, Érico? Quando eu criei o treinamento, eu fiz isso. Eu trabalho a energia do ambiente, que interfere na sua energia emocional, então é você, a sua emoção, os seus pensamentos, a sua forma de ser e agir. E como que esse conjunto que afeta seu corpo, sua mente e o seu lar, porque o ambiente também influencia, faz o conjunto para sua energia ir para um outro patamar ou ficar estagnada. Então eu trabalho todas essas energias dentro do meu treinamento. Foi isso que
Isso.
eu faço.
Suponhamos que tem um lugar cuja energia está bem equilibrada, está propício. Uma mesma pessoa vai ter uma boa energia, depende da pessoa, ou na verdade não. Se o lugar está bem equilibrado, as pessoas vão tender, todo mundo que entrar lá vai tender a ter essa experiência positiva em relação a ele.
Se o lugar está bem equilibrado, a tendência é a pessoa que está mais tristonha se sentir melhor, porque ela vai se sentir mais acolhida. É exatamente isso que acontece. Se a pessoa está mais irritada, ela não vai se sentir tão bem. E se a pessoa está muito bem e o ambiente está muito denso, vai depender muito de como ela lida com aquele ambiente. Depende muito de como ela é também. Por isso que é um conjunto de ações. Da forma como ela está.
E eu estou fazendo esse monte de pergunta para as pessoas entenderem o quão complexo é isso que você ensina. Porque a maioria
É.
existe uma crença limitante, uma crença que limita, que fala que esse negócio de marketing digital só funciona para certos nichos, né? Por exemplo, o nicho de ganhar dinheiro, ou o nicho de emagrecimento, ou o nicho de falar inglês, são nichos. Mas as pessoas às vezes não têm noção que as pessoas buscam por conhecimento nas áreas mais, e eu vou falar assim, de uma maneira muito carinhosa, das mais raras que existe. É a primeira vez que e eu sei que deve ter gente falar, como é que você não sabe disso? Sim, eu tinha ouvido falar de Feng Shui e não tinha a menor noção que tinha a ver com energias, bem-estar, mal-estar, aquela coisa toda. E eu acabei, na verdade, conhecendo isso, ouvindo falar isso da primeira vez, vendo seus lançamentos, literalmente no caso. Só que eu queria saber como você ficou sabendo de mim. Como é que foi essa experiência? Como é que você me conheceu? Como é que você se deparou com o Érico?
Então, eu sou extremamente sensitiva, assim, eu gosto muito das energias, sempre gostei. E sempre fiz muitos treinamentos de meditação, de elevação de consciência, e tinha partido para um desses. Quando eu cheguei nesse treinamento, eu tinha um propósito. Sempre quando eu vou para um treinamento ou para um evento, Érico, eu vou com um propósito. Sempre foi assim na minha vida. E qual era o meu propósito? Já tinha um tempo que eu estava em busca de algo que me levasse para um outro nível para cumprir aquilo que eu mais queria. Eu havia tomado uma decisão muito séria de sair do serviço público, 26 anos de serviço público, eu estava quase me aposentando enquanto pedagoga, e abri o Instituto Capixaba de Feng Shui para poder trabalhar exatamente com essa técnica. E dei muito curso presencial na minha cidade, né, aqui em Vitória, no Espírito Santo. Trabalhei muito, fiz muita consultoria, mas assim, era uma sensação tão estranha, porque por mais que eu trabalhasse, eu não conseguia chegar ao coração de muita gente. E eu tenho alguns, para mim são afirmações, né, que me seguem uma vida. Uma delas é que eu desejo chegar ao coração de todas as pessoas, porque eu desejo muito que todas as pessoas tenham harmonia em suas vidas. Porque me faltou harmonia na minha vida e eu quase morri nessa época. Então, agora eu queria de qualquer maneira, né, ensinar. Então, eu tomei essa decisão foi bem radical, bem difícil. E eu não estava conseguindo chegar a isso. E eu sou do tipo, Érico, que e-mail para mim era para mandar orçamento, tá? Isso há muito tempo. Eu aprendi que não era com você. E-mail era para mandar orçamento. Site, Jesus amado. Eu não tinha nem noção de nada. Eu não tinha noção de nada. Nada. Mas eu gostava e sabia que existia a internet, sabia que tinha alguma coisa que ia me levar para um outro nível. Bom, quando eu fui para esse treinamento, eu fui com esse propósito de, como eu sempre gostei muito de meditar, eu falei assim: não, eu vou trabalhar um pouco mais, quem sabe eu não encontro uma saída. E olha só que coisa interessante: quando eu vou para esses treinamentos, eu não ligo o WhatsApp, eu não ligo nada, eu entro para o treinamento, são 7 dias e eu emerjo nele. Nesse dia, foi o primeiro dia do treinamento, por um acaso eu esqueci de desligar e estava iniciando uma meditação. Quando eu terminei a meditação, eu firmei um propósito que eu ia encontrar algo ou alguém que me levasse para um outro nível que eu não tinha. Tá? Se as pessoas acreditam ou não, foi assim que aconteceu e eu tenho muita tranquilidade para dizer isso. Eu abri o olho da meditação e o WhatsApp ligou. Plim! Quando ele ligou, eu falei assim: meu Deus, eu deixei ele ligado, tá atrapalhando as pessoas. Eu peguei o celular para desligar. Um amigo meu tinha mandado um vídeo seu. Quando eu vi aquele vídeo de um dos workshops que você fez, eu falei assim: por que isso chegou para mim agora? Eu falei assim: tem alguma coisa e eu vou descobrir o que é. Desliguei, falei assim: não podia, ainda tinha um dia inteiro de treinamento, mas assim, sabe que você tá com o coraçãozinho apertado, querendo ligar aquele negócio? De noite, quando eu fui pro quarto, que eu assisti o seu primeiro vídeo, você tava iniciando o seu workshop, né, na época, eu não lembro bem como que era o nome. Simplesmente, eu não dormi naquela noite, eu maratonei todos os seus vídeos, assim, que eu podia pegar do Érico Rocha na noite, a minha colega de papo, assim, você não vai dormir. Eu falei assim: eu não consigo dormir.
Uau, você
Eu
passou a noite em clara?
passei, Érico. Eu falei assim: eu encontrei o que eu preciso para cumprir a minha missão. Você não tem noção. Eu falei assim: Mônica, eu não acredito em você. Creia. Creia e eu vou comprar o curso desse cara, porque eu sei que esse cara vai me levar para outro nível. Eu falei assim: Mônica, você não sabe nem o que que ele vai lançar. Eu não sei, mas eu sei que é bom. Foi exatamente assim que aconteceu. E aí eu continuei o treinamento, né? Continuei o treinamento e fui assistir todas as suas lives. O treinamento terminava no domingo. Eu peguei o telefone. Quando você disse que ia abrir as vagas, eu liguei para o meu marido e falei assim: olha, eu me encontrei, eu preciso desse curso, eu não tenho dinheiro, eu preciso que você me ajude. Ele falou: calma, calma, respira. Eu falei assim: não, é exatamente o que eu preciso. É um mundo online. Eu não sei como eu vou fazer, eu não entendo nada, mas eu sei que isso vai dar certo. Ele falou assim: Mônica, olha só, pensa bem. Os meninos entendem de internet, fica calma, não é assim. Você acha que Feng Shui, né? Nessa época ele é gerente geral do banco aqui do nosso estado, né? Ele tinha uma outra posição aí. Você acha que vai dar certo? Eu falei assim: olha, eu não acho, não, eu tenho certeza. Eu sempre fui assim, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que isso vai dar certo. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Aí ele falou assim: você não vai mudar de ideia? Não. Se eu não fui a primeira, Érico, na segunda-feira comprar o Fórmula, eu fui a segunda. Porque, de novo, eu não dormi. Eu comprei o Fórmula. E assim, para não dizer que eu não comprei à vista, como é, todas as pessoas têm seus sinões, eu não tinha problema de comprar à vista. Não que eu não tivesse esse dinheiro, não é isso. O dinheiro não era solto assim, né? Eu não tinha esse dinheiro para pagar meu marido e investir para me ajudar. Mas ele falou assim: não, pera lá. Ele não te deu uma garantia? Então, pera lá. Vamos dividir esse negócio, porque se você não se sentir bem, se isso não for para você, ele falou que tem tempo para a gente desistir, a gente desiste. Eu falei assim: mas eu não vou desistir, não. Eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Eu vou. E quando eu sinto que eu tenho que continuar, eu vou continuar.
Você sempre
Eu
foi
sei que
assim?
pode não ser fácil, sempre foi assim.
Você foi assim
Se,
com
na
outras áreas da sua
verdade,
vida? Tipo, você
é.
Você
Na verdade,
bota na
essa.
cabeça e você vai, sempre foi decidido assim?
É, eu sempre fui muito decidida. Só que durante algum tempo da minha vida, que foi exatamente no período que eu descobri que eu estava com câncer, que é a história que você já conhece, né? Que você conhece a minha história. Naquela época, a mulher decidida que eu sou hoje, que eu sempre fui, ela estava meio que escondida num mar de reclamação e cheia de crenças limitantes.
Então,
Então, essa
peraí.
mulher ficou para
Você se
trás.
importa de eu voltar nessa época, então?
Não, pode falar dela,
É,
tranquilo.
então você descobriu que você tinha um câncer, no caso, e você estava
Grávida de 7 meses.
grávida de 7 meses, que era mais intenso ainda, porque agora você está esperando o filho, aí você está com uma dor profunda em relação, ou dúvida, né, em relação à sua vida, câncer é câncer.
É.
E como é que você saiu para ser a mulher que você é hoje, decidida, certa, sabe o que quer, sobre aquela mulher que estava fragilizada?
Bom, quando eu descobri o câncer, eu já estava num estágio bem adiantado,
Câncer de
né?
quê?
Foram vários. Eu tive câncer de colo de útero.
Certo. Nossa, você estava
Eu
grávida?
estava gestando um tumor de câncer. Eu estava com gestando um tumor e o bebê juntos. Então, assim, realmente foi muito difícil, Érico. Não foi uma situação fácil, né? Hoje eu consigo lidar muito bem com isso. Já passei, então hoje eu sou. Por incrível que pareça, eu sou muito grata a essa fase, porque essa foi uma outra virada de chave para mim, né? Porque eu era muito insegura, eu não me achava insegura, eu não me achava que eu reclamava. Isso é muito comum a gente encontrar. Então, isso afeta até mesmo seu trabalho, a sua vida emocional, os seus negócios, as escolhas que você vai fazer. Eu não me via reclamona, eu não me via uma pessoa insegura, eu não me via assim, mas eu era assim. Eu reclamava dia e noite, eu não me via fazendo isso. E assim, isso foi gerando problemas emocionais e estruturais muito grandes em mim. Quando eu adoeci, eu descobri que esse tipo de câncer que eu tinha, que graças a Deus hoje já tem cura, eu já estava doente há 3 anos. Então, quando eu engravidei, eu já estava doente. E eu não sabia. E na época não tinha tudo que tinha hoje, Érico. Não tinha todos esses, vamos dizer assim, todo esse aparato da medicina. A resposta que eu tinha era que depois que eu saí de uma médica, né? Que essa médica eu descobri logo tempo depois que ela cometeu alguns erros comigo. Não faz questão de falar isso agora. Mas quando eu cheguei no médico oncologista que me tratou, ele falou assim: olha só, eu vou ser muito sincero com você. Eu não consigo te dar 4 semanas de vida. Foi exatamente assim. Ouvir isso não foi fácil. E ouvir também que eu poderia ter um filho cego, surdo, mudo, se é que ele fosse nascer, era mais difícil ainda. Ali foi a grande virada na minha cabeça, porque eu tomei a decisão de não dormir naquele dia. Eu durmo feito uma pedra, tá, Érica? Eu tenho sono de pedra. Mas para que eu não durma, tem que ser uma coisa muito séria. Ali eu não dormi e ali eu comecei a entrar em contato com duas coisas que eu não conhecia. Primeiro, o quão a mente era poderosa e eu não tinha noção disso. Então ali eu li meus primeiros para ficar acordada, eu li meus primeiros livros sobre o poder da mente, sobre expansão de consciência. E ali eu comecei a ver todas as crenças limitantes que eu tinha, tudo que eu fazia. Paralela a isso, eu tinha alguns manuscritos vindo dos Estados Unidos de uma energia chamada Feng Shui, que se harmonizasse o lar, ia trazer paz, equilíbrio e prosperidade para a vida. Eu juntei o útil ao agradável e falei assim: se eu não viver, eu quero deixar harmonia para os meus filhos e eu quero morrer pelo menos uma pessoa melhor do que eu sou hoje, porque eu devo ser um purgante. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu mudei totalmente o meu mindset em 4 semanas. Eu mudei a minha forma de pensar, a minha forma de agir, me tornei uma pessoa mais alegre, mais assertiva, mais sorridente. Comecei a aplicar as técnicas na minha casa, minha energia começou a melhorar, da casa também.
Engraçado,
Isso
né? Que
o
eu sempre
meu.
falo de queimar a ponte. E eu sempre falo, o que é o queimar a ponte? É uma metáfora de você não ter um caminho para recuar, né? O guerreiro que cruza a ponte, vai na ilha, queima a ponte, porque ali ele vai lutar como se a vida dele dependesse disso. E a sua ponte foi queimada pelo destino, né? O destino, a série de acontecimentos queima a ponte. E eu fico incrível que você lutou, você estudou, procurou informação, fez o que você podia fazer. Algumas pessoas iam. Eu não sei se alguém chegasse para mim e falasse que se eu tivesse 4 semanas de vida, que eu ia ser tão forte quanto você, sinceramente. Eu acho que eu não sei se eu ia passar as 4 semanas dizendo adeus, né? E é engraçado, eu falo isso no coração, eu não sei. E ao mesmo tempo é incrível ver que nesse processo você lutou para encontrar alguma coisa que funcionasse para você. E quanto tempo foi isso atrás? O dia das 4 semanas? O dia que
Tem
você.
29 anos.
29 anos, cara. Então,
Eu era muito novinha.
tá bem resolvido, né? Eu espero que tá tudo super bem resolvido, né? E
Tá
29 anos
bem
depois você tá
resolvido.
aqui. E você ainda fala que aprendeu muito com isso, né?
Aprendi muito, bastante.
Clássico, o problema é a solução, né? E
Ele me
foi aí que
deu a
você.
verdade que me deu hoje.
Engraçado que foi aí que você entrou em contato com Feng Shui, entre outras coisas, né? Entre várias outras coisas que você deve ter
Exato. E
entrado em
foi ali que
contato.
eu entendi que se eu conseguir vencer, eu fiz esse propósito, eu sempre fui de fazer propósito na minha vida. E eu fiz um propósito quando eu entrei naquele centro cirúrgico. Eu falei assim, se eu voltar com vida, eu sei que eu tenho um propósito a cumprir. Se a minha vida até hoje não foi do jeito que eu quero, eu vou fazer ela melhorar, não para mim, mas também para minha família. Então eu aprendi a me amar muito ali, me respeitar bastante. E vencer meus próprios limites. Então, para mim, desistir não faz parte do meu vocabulário. Nunca fez.
Imagino que não mesmo.
Não, nunca fez. Essa é uma palavra que não está aqui. Então, posso passar a dificuldade que for. E para chegar aos 6 em 7, eu passei muitas. E para chegar aos 7 em 7, também. Mas eu não desisti de nenhuma delas. E sim. E todas elas eu coloquei esse propósito. Eu tenho pessoas maravilhosas que me ajudam o tempo inteiro e eu estudo com os melhores. Então, assim, são os propósitos que eu fiz.
Bom,
E aqui estou eu.
por ironia do destino, voltando um pouco, a gente fez essa pausa para esse momento da sua vida, a gente volta atrás agora no momento onde você fez sua meditação, estava no curso, eventualmente, acredite ou não, tem pessoas que acreditam em coincidências, tem pessoas que acreditam que não há coincidências, cada um com sua. E aí eu apareço na sua frente, você fala para o seu marido, eu quero comprar, imagina o seu marido. Não te conhece, né? Eu fico imaginando que ele. Enfim, e aí você vai e compra a fórmula, entra na fórmula.
Isso.
E ao mesmo tempo, a fórmula é real, né? Muito louco, não é simples.
É
Como é que
um mundo
foi?
totalmente paralelo, como você fala.
Como é
É
que
algo
foi
assim.
você, a primeira vez que você entrou nesse mundo, agora como cliente, agora estudando o curso, como é que foram as suas reações? Foi um emocional de. Uau, foi emocional de. Tem dois tipos de cliente, um que ele fica cada vez mais excitado, outro que fica cada vez mais inundado, overwhelmed. Às vezes para muita gente é muito, para muita gente existem diferentes. Como é que foi para você emocionalmente?
Para mim foi o seu primeiro uau. Para mim eu falei assim,
Ah,
nossa,
soou bem.
esse mundo é para mim, gente. Eu vou fazer coisas impressionantes com isso. Eu devorei o conhecimento. Eu devorei. Eu fui assim, fui fazendo, fui anotando. Eu tenho os meus cadernos até hoje. Eu sou muito de escrever. Eu sou assim, gosto de escrever coisa de professor. Aí eu anotava, eu voltava, eu anotava de novo. Falei assim, nossa, eu já. Aí você falava assim, não, você tem que ter produto. Mas eu tenho, eu falava assim para você, não vejo. Mas eu tenho produto, eu já tenho. Eu vou transformar ele online. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Gente, era assim, eu não tinha canal de YouTube, eu não tinha nada, nada. Nossa, Ali eu comecei a sair procurando. Nunca tinha feito um vídeo na minha vida. Nunca. Me descobri, Érico. Adoro fazer vídeo. Adoro fazer uma live. Eu me descobri na câmera. Aquilo foi muito bom para mim. E foi muito legal que um dos meus filhos estava fazendo. Ele é engenheiro de petróleo, né? Trabalha embarcado, pegou umas férias e um dos hobbies deles é cinema. E ele tinha acabado de voltar das férias, estudado cinema fora daqui. Ele estava assim muito entusiasmado. Aí ele comprou câmera, mandou vir de fora. Mãe, você tá nesse negócio aí, né? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um canal para você. Aí eu falei assim, vamos. Olha, eu vou treinar você. Ainda faltava uma semana para o embarque dele. Eu vou treinar você, depois vou treinar o outro meu filho para poder te gravar e a gente vai bombar no YouTube. Foi assim que o canal do YouTube nasceu.
E
O
esse
canal de
ano foi
Feng
que
Shui.
ano?
Esse ano foi o ano que eu comprei. Tudo aconteceu no ano que eu comprei a Fórmula.
É, e qual foi esse ano? Só para eu ter uma noção de.
2016.
Então, 2016 começa um novo mundo, você está super excitado, inclusive família envolvida.
E família
Eu,
envolvida.
você já foi nesse nível para o primeiro lançamento ainda em 2016? Como é que foi?
No primeiro, eu falei assim, eu vou anotar tudo, porque senão eu vou esquecer muita coisa. Eu fiz o meu primeiro semente. Gente, eu nunca tremi tanto igual uma vara verde, mas eu fiz minha copy, fiz o tráfico do jeito que eu achava que era, as minhas páginas de captura, eu fiz assim. Eu falei, meu Deus, eu tremia tanto, Eric. Olha que eu já estava mais desinibida na tela, né? Mas fiz. E você falava assim, se tiver uma venda, validou. Eu falei assim, ai, meu senhor, só o coração. Tive 6 vendas.
Quanto é que custava o seu produto na época, o seu treinamento?
Ah, eu acho que era 500, quase R$ 600.
E
Eu
tipo
acho que foi, era isso.
quase 3.000 reais no primeiro lançamento. Isso é bom ou sou pouco para você?
Nossa, para mim foi uma bênção aquilo. Eu consegui mostrar primeiro para minha própria família, né, que dava certo, primeiro e depois para mim mesma, que estava dando certo. Mas ali, como eu te falei, eu sou uma pessoa de propósito. E eu sou uma pessoa extremamente focada em algumas coisas. Ali eu vi que eu tinha muito conhecimento, porque eu já tinha estudado muito, tinha ido para fora do país. Então, assim, eu me profissionalizei aqui no Brasil e fora do Brasil, em vários lugares, Europa, Estados Unidos. Eu tinha muito conhecimento. Mas eu falei assim, nossa, eu domino a minha arte, mas a arte de um bom copywriter, né? De um bom tráfego, eu não dominava tão bem assim. Eu falava assim, céus, eu vou precisar de um parceiro para isso, eu preciso de alguém para me ajudar. Para realmente eu entendo a fórmula, adoro a fórmula, mas eu quero. E aí eu comprei seu evento ao vivo em 2016. E aí eu fui sozinha. Dessa vez o marido não foi comigo, eu fui sozinha. E lá.
Você lembra onde foi o de 2016? Foi no Credit Card Hall ou foi no IMB? Era um auditório ou era um galpão?
Era um auditório onde do lado tinha o hotel que a gente ficava.
Eu acho que era o Credit Card. Era muito
É,
grande,
e
vários
ele
andares.
não muitos, mas era tinha uma parte bem arredondada, grande assim, a gente
Não, era.
fazia o lanche atrás. E tinha esse hotel do lado que a gente ficava, um
Eu
hotel
acho que foi
grande, a gente
o
andava
acesso
caminhando.
furtado no Iambi. Eu acho que foi. O teto era. Você que é do Feng Shui deve talvez lembrar. Você conseguia ver o teto ou o teto era
Cheio de
escuro?
ondinhas,
Cheio de ondinhas. É, não é.
isso.
Eu vi a foto desse evento, inclusive
E
hoje, está no meu
aí ele
escritório.
tinha aquela parte alta assim, ó, aparecendo um anfiteatro, a gente olhava ele lá
Exatamente.
no fundo
E como
assim,
é que
é.
ele, aquele lugar para Feng Shui? Está certo? Está bom? Não está?
Então, o que tu usa hoje é melhor.
O galpão do Transamérica, por exemplo, dos
É
galpões, é
melhor.
melhor. E por quê?
É melhor.
Eu
Por
estou
conta da
aproveitando a
dis... É.
consultoria aqui, né?
por conta da disposição das próprias cadeiras, né? O ideal é sempre você estar num platô mais alto para a energia escoar. E lá você tinha a energia toda voltava para você. Você era muito mais sugado do que hoje é.
Ah, então as pessoas às vezes estavam mais altas que eu, porque era um anfiteatro, é isso?
Exato, exato. Então, assim, os olhares, as tensões. Então, você saía muito mais sugado de lá. Quando você tem um outro nível...
Eu saí sugado de todo jeito, meu Deus.
Mas o outro platô era muito melhor. Te dava... Você conseguia trabalhar melhor. Então, hoje, energeticamente, é melhor lá.
E de tudo isso, eu não sei se eu saio sugado ou eu me sugo, né? É um processo...
É um processo diferente, é.
Dito tudo isso, vamos voltar. Você agora está no Fórmula, você procura um parceiro, uma parceria para te complementar. Você vai no evento ao vivo, inclusive, é onde todo mundo...
Tudo que... acontece.
Tudo acontece.
É um negócio maravilhoso, gente. O evento ao vivo é sensacional.
O que você lembra daquele evento ao vivo?
Foi aquele... Assim, eu lembro de todos, tá? Eu tenho uma memória, Érico, impressionante. Eu lembro de tudo. Foi assim, eu queria de todas as maneiras sentar na frente, era um frisson muito grande, eu não largava, ficava até o final. Era muito emocionante, porque aquilo que você falava era muito real. O marketing, principalmente o marketing que você ensina, né? A fórmula de lançamento é uma bolha da bolha. Então, aquilo, as pessoas não entendiam a gente fazendo aquela coisa, investir aquele dinheiro. E ali você tem todo mundo com o mesmo ideal, com o mesmo desejo, também com as mesmas dificuldades, tentando se superar. Ali você faz um grande encontro de... Você faz amigos. Eu fiz amigos maravilhosos ali, amigos de uma vida. Né, o meu parceiro de negócios é um amigo, assim, maravilhoso meu.
Como é que você conheceu ele lá, o Flávio?
Foi o Flávio Ribeiro, minha dupla, né? Estamos no staff, desde o primeiro ensaio nós somos dupla lá.
E você conheceu, lembra como é que você conheceu ele?
Lembro, ele tinha também comprado a fórmula na mesma época que eu. Ele fez um lançamento, ele fez era, como é que chama, meu Deus? Até esqueci, Flávio, perdão, esqueci. Acho que era aqueles seminários, não, como é que falava? Ah, era bem antigo, hoje não trabalha mais com isso, mas era como se fosse um congresso. Ele fez um congresso
e eu tinha feito um...
Isso! Ele tinha feito isso, tinha dado certo, mas ele queria uma outra pegada, ele gostava de copy, ele gostava de tráfego, e ele não se sentia, não queria um expert com ele, aí ele estava precisando, sabe quando estava precisando? Aí uma amiga em comum nos apresentou, Mônica, eu acho que esse cara vai te ajudar.
Ele no é bom, evento?
Você precisa ver, no evento, ele vai te ajudar. E assim, olha só que coisa interessante. Ah, peraí, falei uma coisa diferente. Meu marido foi nesse evento ao vivo comigo. Leandro foi comigo. E quando eu entrei nesse... Lembra que eu falei com você do propósito?
Lembra.
Quando eu entrei no evento, eu falei assim pra ele. Falei assim, olha só. A gente precisa encontrar alguém que entenda de copy e de tráfego para ajudar a gente a escalar, porque dá certo, você viu que dá certo. A gente vai precisar para poder ir para o outro nível, para bater os 6 e 7, eu falava assim. Aí ele falou assim, você acha que você vai encontrar isso lá? Eu falei assim, eu acho. A gente vai encontrar, porque deve ter. Então, assim, eu sempre fui muito positiva nesse sentido. Aí, quando essa pessoa... nos apresentou eu e Flávio, né? Flávio novinho, e aí a gente começou a conversar. Sabe o que é aquela sintonia que bate? Ele falou assim, eu falei assim, você está disposto a estudar uma coisa que você nunca viu na vida? Que você não tem nem noção que é Feng Shui. Você vai ter que entrar na minha cabeça, rapaz. Eu falava assim, você vai ter que entrar na minha cabeça para fazer um bom copy. Ele falou assim, não tenho medo de desafio, é para fazer... Bora lá, vamos fazer. Aí teve, olha só que coisa, Érico. Teve, como para você ter ideia, como eu gravei. Nesse dia que eu conheci ele, que eu conversei com ele, Teve acho que o Rodrigo Cardoso foi na sua apresentação.
Fazer
e
uma
ele
palestra.
fez uma palestra, ele fez uma técnica. Aquela técnica que ele trabalhou bastante energia, aí depois a gente visualiza. Eu e Flávio visualizamos a mesma coisa. Eu virei para ele e falei assim, que tal a gente ser... Cris Romualdo, né? Cris Franklin Romualdo do Érico Rocha. E ele falou assim: e a gente vai estar lá em cima dando palestra junto, você topa? Eu falei assim: topa, então é isso que a gente vai mentalizar agora. E foi a mentalização que a gente fez: que a gente ia bater os 6 em 7 e a gente ia fazer palestra com você. Que e legal, ali cara. Ficou, foi assim, muito legal. Dali, ele é de São Paulo, eu sou do Espírito Santo, ele mergulhou nas minhas contas, estudou. Pra gente, em 2017, começar junto com o pé direito.
E aí, como é que foi 2017 para vocês?
Olha, 2017 foi, assim, também um divisor de águas. Eu fiz o meu primeiro 6 em 7 em 2017.
Foi mais ou menos em que mês?
Foi mais ou menos em julho, né?
Julho de 2017, 6 em 7.
E depois fiz o... e fiz o meu segundo eu tô anotado com ele aqui, novembro. Novembro eu fiz o meu segundo 6 em 7.
Novembro, já começando a florescer, tá mais madura na forma. E aí, você lembra mais ou menos, eu sei que às vezes a gente não tem isso, você lembra mais ou menos com quanto você fechou em 2017, em lançamentos?
Eu fechei em 2017, geralzão, 330 mil na época.
330 mil. E aí foi no evento ao vivo de novo. Preciso nem perguntar por quê, imagino. Imagino, né?
Só que dessa vez, quando a gente foi, meu marido foi de novo comigo. A gente já tava assim... Eu já fui com outro propósito. Eu virei e falei assim... Agora eu preciso de um outro processo, de uma outra coisa que me leve para outro nível. Porque eu fazia conta assim... Eu tô na fórmula. O próximo passo que o Érico dava, ou era o Platinum ou era o Titânio na época. E eu ainda não tinha, porque eu sabia que tinha regra, eu ainda não tinha o montante para chegar até lá. Eu não tinha, eu não podia nem aplicar. Eu falei assim, meu Deus, eu quero estudar...
Você faixa preta para aplicar, né?
Aí eu falei assim, gente... Eu quero estudar com o melhor. Ele, para mim, é o melhor. Aí as pessoas me apresentavam, um monte de gente, eu não gostava de nenhum. Ai, meu Deus. Por quê? Porque na minha cabeça, você ia me levar para onde eu queria. Então, assim, isso para mim é muito sério. E quando eu acredito. Realmente acredito. E eu gosto de aplicar tudo que eu ensino. E eu sabia que dava certo, né? Então, eu falei assim... Pai, o que eu vou fazer? Você não tinha outra coisa. Mas eu fui pra lá com aquele intuito. Eu fui pra lá com aquela garra, não, eu vou encontrar. Aí tinha a mentoria do Damásio, tinha não sei mais o quê. Eu falei assim, ai, meu pai, Damásio, muito legal, muito bom. Mas eu queria. Quando você... Érico, sem brincadeira, quando você abriu a boca no evento, eu olhei para a... Eu fiz amizade com a... Estava na mesma mesa que eu, Ai, meu Deus do céu, tô tão emocionada agora que eu até esqueci o nome dela. Desculpa, Andressa do Espaço Humanidade.
Andressa Molina.
Isso, Molina, Andressa Molina. Ela falou assim, não, eu também tô nessa pegada, a gente tem que fazer, porque tem que acontecer, porque essa é a nossa virada. Aí eu tava numa mesa, numa direção diferente da dela, assim, das cadeiras, quando a gente foi pro evento. Quando você abriu o evento, eu falei assim, o Érico tá fazendo uma carta de vendas.
Vai vir uma oferta.
Eu falei assim, o Érico vai ofertar alguma coisa. Aquilo me deu um negócio por dentro. Meu marido já me conhece quando eu regalo o olho. Ele falou assim, Mônica, calma. Mônica, eu falei assim, ele vai fazer uma oferta. E se é o que eu tô pensando, não interessa o preço, eu tô dentro. Aí ele falou assim, Mônica, pelo amor de Deus, tenha calma. Não, ele vai fazer. Érico, não deu outra. Quando você abriu, que você falou do insider, que era você que ia estar lá, eu falei assim, como? É ele que vai fazer os análises dos meus lançamentos? Você tá louco que eu não vou entrar? Quase que eu joguei o cartão de crédito no palco. Foi muito louco aquilo. Aí Leandro ficava assim, nossa, Mônica, é uma oportunidade maravilhosa. Leandro sempre me apoiou. Se é uma coisa que eu me assim... Ele é o amor da minha vida. Meu marido é o amor da minha vida. Então, assim, ele me apoiou, sempre me apoiou. Ele nunca duvidou de mim. Nunca. Então, ele sempre teve do meu lado. Sempre. E sempre me apoiou financeiramente. Porque foi ele que bancou muitas coisas para mim. Então, eu tenho além do amor que eu tenho um respeito e uma gratidão por ele que, assim, é surreal. São 39 anos de casamento, assim, que eu adoro ele, né? Eu não ia deixar de falar isso aqui ao vivo, adoro ele.
E não era pouco, era uma apoiada.
Não.
Talvez um
era maior, uma apoiada.
Maior investimento que você já fez?
Ali foi. Foi um investimento enorme. E aí ele bancou pra mim. Só que aí eu entrei com parceiro, com o Flávio. Falei assim, Flávio, vamos entrar? Né? Aí o Flávio entrou comigo e falou assim, não, vamos entrar, vamos, porque seu propósito é muito grande, ele se encantou pelo meu propósito, meu, seu propósito é muito grande, o Érico é muito bom, a gente vai conseguir. Eu falei assim, claro que a gente vai. E aí foi um outro nível de jogo. Ali, quando eu assinei aquele documento, foi um outro nível de jogo. Eu falei assim, não, agora eu tô indo para um outro nível. Agora é para entender mais do processo. Só que acontecem coisas assim, diferentes na vida da gente, né? E partimos, eu e Flávio, para 2018, né? Naquele afã que aí eu ia para o 6 e 7, para o 7 e 7. Só que não, não aconteceu.
Como é que foi 2018?
2018 foi um desafio, foi muito desafio. 2018 inteiro, eu lembrei muito, muito dos desafios que eu passei no período do câncer. Muito.
Por quê? O que se assemelhava?
Porque eu tinha que fazer algumas escolhas não muito fáceis.
Tipo?
Né? Abrir mão de algumas coisas, eu tive que abrir mão de muitas coisas no período do câncer. Eu tive que recuar. Porque não podia, determinadas coisas eu não podia fazer. Então, eu aprendi que recuar era, muitas das vezes, a melhor estratégia para poder você ganhar a grande guerra lá na frente. Eu tive que aprender a me superar o tempo inteiro, na maior das adversidades. Então, ali em 2018, eu aprendi mais ainda a ser resiliente. Mais do que eu achei que eu era. Por quê? Porque eu entrei com 2 6 em 7 e não fiz nenhum 6 em 7 em 2018.
E você estava no insider.
E eu estava no insider.
E aí,
e as pessoas
mais interessante
ficavam assim.
Ué, como é que pode? Sem a mentoria você fazia o 6 em 7. Com a mentoria você não fez o 6 em 7. O problema só podia estar na mentoria.
Então, não estava.
Não, porque de fora parece que... Onde é que estava, então? Assim, não existe a palavra problema. Onde estava o bloqueio?
Então, isso foram os desafios que eu passei. E eu percebo que hoje eu precisei passar por todos eles. Acho que muita gente que está me ouvindo aqui, muitos que são faixa branca, azul, marrom também, passaram e passam por essa situação. Então, assim, eu acho que o relato que eu vou dar vai ajudar imensamente. E não é porque eu estou na sua frente que eu vou dizer se ele é ruim ou não. Em momento nenhum, eu botei como o insider não é bom. Tanto que não é bom que eu renovei.
No segundo ano você renovou.
Eu renovei. Eu renovei e meu marido apostou em mim novamente. Mas... são escolhas que a gente faz. Lembra que eu te falei do processo? Eu não sou uma pessoa de desistir. Então, quando eu entrei, né, você fez o meu primeiro lançamento, minha primeira copy. Você olhou minha copy. Nossa, aquilo foi assim sensacional. Eu lembro de cada palavra que você falou até hoje. Só que você disse uma palavra que me deixou com a pulga atrás da orelha naquela época. E eu não consegui entender com profundidade aquilo que você falou para mim. Eu acho que não sei se eu estava entusiasmada demais, eu ainda estava com muita crença. Acredito que foi um misto em mim, tanto em mim como no Flávio, porque nem eu nem ele percebemos, né? Mas você já tinha cantado a pedra no primeiro insider.
Qual que era a pedra que eu tinha cantado?
Você olhou para o meu lançamento e falou assim: primeiro você falou para mim assim, Mônica, você é muito boa de vídeo. É impressionante como você é boa e leve para falar. Você fala de energia, que são uns paranauê, você falava assim, bem louco, bem doido.
Isso é muito louco.
E que você consegue fazer com que as pessoas façam esse depoimento que você tem é surreal, sua história é muito boa, seu depoimento aqui dessa transformação é sensacional. Mas tudo era muito bom. Mas tem uma variável que sussurra. Mas é muito bom mesmo, só que não é para mim. Eu falei, como? Peraí. O negócio é bom, o negócio é maravilhoso, o negócio é estonteante. E não é pro Érico? Não entendi. Então, eu não preciso comprar para mim, eu posso ter qualquer consultoria aí fora, porque eu sei que Feng Shui agora é bom.
Então, assim, o que eu queria dizer, talvez, e eu lembro de estar na sua análise, mas eu não lembro o que eu falei. É engraçado, né? São centenas de análises. E agora que você está falando, levanta um negócio. É alguma coisa, quando eu falei assim, ah, se eu decidir, eu vou contratar uma consultora e ela vai vir aqui no meu escritório ou na minha casa e fazer a parada. Para que eu vou aprender a fazer isso sozinho, né? Na época, talvez seja esse ponto que eu tinha levantado. E
Exato.
aí?
Aí eu falei assim, nossa, aquilo me deu um impacto tão grande, porque eu tava com uma autoestima lá em cima. Eu falei assim, não, peraí, como assim? Que eu não vou fazer o Feng Shui da casa do Eco? Não, pera lá, tem um negócio errado aí. O que que ele tá vendo que eu não tô vendo? Aí nós fomos para o lançamento. E novamente, aí ele não deu 6 em 7. E era a mesma copy, Érico. A mesma copy e a mesma situação. Era a mesma coisa, não mudamos nada. Eu não bati o 6 em 7. Eu falei assim, então tem algum problema. Tem algum problema. Vamos fazer o seguinte, Flávio. Vamos trocar tudo. O Érico falou a variável que sussurra é o Feng Shui. Vamos trocar o nome do curso. Aí começou as minhas decisões. E o Flávio acatou. Ele também, consciente, junto comigo, acatou, pensamos muito, trocamos o nome do curso. Mas a gente não trocou só o nome do curso. A gente trocou todos os CPLs, trocou a promessa. Aí simplesmente a gente começou do zero de novo. Então isso não era claro para mim, sabe? Não era. Por isso que eu te falei, era um novo nível de jogo. Então foram escolhas, escolhas sérias. Aonde eu investi e não tive retorno.
Você trocou o negócio, começou do zero de novo e a coisa não andou, é isso?
Não, não andou.
E
Aí eu
aí, como é
fiz
que.
três lançamentos nesse ano
De
e
2018.
de 2018. Ao todo foram quatro lançamentos que a gente fez. Quatro, tá? E eu cheguei a fazer 200 mil, né? O ano inteiro. Mas sabe que você tá assim, teve um dos lançamentos que eu não vendi nada no primeiro dia. Eu entrei em pânico naquele dia. Não vendi nada, nem no primeiro dia. E no efeito W eu fiz uma virada. Eu lembro que eu sentei na mesa com você e eu contei isso para você lá em Brasília, no evento ao vivo, né? Nos encontros que a gente tinha do Insider. E você falou assim: nossa, eu nunca vi você com uma atitude tão antifrágil dessa vez, e a gente conversou. Eu fiz também um espartano, que eu conversei com você, fiz. Foi o que segurou, mas quem segurou mesmo as ondas da empresa, toda a estrutura e gestão, porque eu não tinha empregados, né? Eu não tinha pessoas para fazer, não tinha como pagar.
Foi o Leandrão de novo.
Então, foi o Leandrão de novo, foi o maridão de novo. Foi
Agora,
ele que segurou.
mediante a um ano onde você esperava deslanchar, e ao contrário de deslanchar, você foi num caminho relativamente inverso, por que que você decidiu renovar?
Pelo mesmo objetivo que eu entrei e pelo mesmo objetivo que eu conheci você. Porque eu vi que você é uma pessoa, primeiro pela sua integridade, pela sua forma de trabalhar. Porque assim, os seus lançamentos, né? Eles logo, o primeiro insight foi: você foi um professor bem austero, né? Você era um professor que pegava bem pesado com a gente.
Eu sempre tive uma mão mais assertiva.
É
É
mais
um pouco
assertivo.
menos fofinho, né? O Érico parece mais fofinho e ele é bem menos fofinho do que a
Exato.
maioria das pessoas
Mas
acha.
aquilo ali para mim foi importante. E eu sabia que tinha sido as minhas escolhas. É mais fácil, Érico, a gente arrumar desculpas. Lembra que eu falei para você que há 29 anos atrás eu era uma pessoa que só fazia reclamar e achava que o mundo era o culpado e eu nada? Eu falei, você não vai fazer isso comigo de novo. Não vou. Não. Eu tenho que ser altamente responsável. Ele tá dando 100% do trabalho dele aqui. Ele que tá fazendo as paradas. Eu que fiz as escolhas. Eu fiz. Então, o negócio estava comigo. Agora eu tenho que descobrir como é que não. Tem que descobrir. E eu vou descobrir. Se eu fiz dois, por que eu não faço mais? Não. Qual é o para? Tem alguma coisa errada. Mas o erro é um conjunto de ações. E aí, quando você abriu as inscrições, assim, deixa eu fazer um apontamento. Eu fiz amigos maravilhosos lá dentro. Maravilhosos. Sabe, os encontros foram maravilhosos. O conteúdo que você dava era sensacional. Eu era a primeira da fila. Eu sentava olhando para você assim. Gente, eu acordava cedíssimo para ser a primeira. Por quê? Porque eu queria aprender com o melhor. E eu estava aprendendo, eu só não estava aplicando da forma correta. Alguma coisa em mim não estava certo. Ou era a minha postura, ou era o tráfego, ou era a copy. A gente nunca estudou tanto, eu e o Flávio. Ele estudou, ele cresceu, ele evoluiu muito. Eu também, porque a gente apanhou bastante, né? E ele também ajudou a Lirane, então ele crescia junto com ela também, que somos, né? Uma parceria maravilhosa. E aí foi assim, tão forte aquilo, que quando a gente decidiu, foi um ano difícil, foi um ano bem difícil, financeiramente difícil, porque a gente já não tinha mais todo aquele dinheiro tão disponível. Então, nós tivemos que arriscar, foi arriscar mesmo. E assim, eu tive que entrar em 2019 com um propósito mais forte ainda, porque meu marido estava tirando das reservas dele. E aquilo para mim doía muito. Eu sou e continuo sendo extremamente grata. Se ele não fosse o homem organizado, hoje ele é o gestor da minha empresa. Se ele não fosse a pessoa organizada, planejada, sabe, extremamente um administrador que ele é, eu não teria conseguido do jeito. E ele continuou apostando no sonho. Por quê? Porque para ele, missão é missão. E a gente tinha famílias para cuidar. Eu já tinha depoimentos lindos, fantásticos, com os poucos alunos que eu estava conseguindo. Não era, era inadmissível não estar em outro nível. Não dava. E aquela energia era muito linda. Eu falei assim, não. Eu vou de novo e a gente vai conquistar de novo. Partimos para 2019.
E como é que foi 2019 então? Você continuou na mesma vertente
Nossa.
original ou você continuou na mesma vertente mudada? Você voltou para o original ou foi para o mudado?
Então, eu entrei para fazer tudo diferente. Eu quis estudar mais, eu estudei a fórmula toda de novo. Eu passei janeiro estudando a fórmula toda novamente. Eu ouvi o que você falava, foca no básico. Vai novamente. E foca. E ainda mais que o insider tinha mudado. O insider agora tinha mais coisas diferentes. Eu falei assim, gente, eu não posso perder isso de jeito nenhum. Então, a Lirane tinha feito um que tinha sido um evento ao vivo, tinha dado muito bom para ela. Você lançou ao vivo, deu muito bom. Eu pensei, ah, eu vou lançar ao vivo também. Meu Deus, em janeiro eu lancei, Érico, lancei a minha copy ao vivo. Nossa Senhora, eu nunca suei tanto na minha vida, mas eu fiz toda ela ao vivo. Toda ela ao vivo. Assim, hoje eu rio pra caramba, né? Lá na... O resultado não foi o 6 em 7. Eu falei assim, céus. Mas eu quase bati na trave. Ai, aquilo me deu assim. Falei assim, oh meu Deus. Mas aí partimos para as análises. Quando a gente chegou nas análises, aí a coisa começou a mudar de figura, tá?
Ficou mais clara?
Na verdade, quando eu fiz a análise, eu fiz o de julho, eu fiz de janeiro e depois eu repeti novamente em fevereiro para março. Eu fiz um passariano. Foi o ano do passari, né? Que você tava, ensinou o passari. Então, quando eu fiz nosso primeiro passari, deu um valor bom, razoável, dava para me lançar. Aí a gente partiu para a avaliação. Aí a gente avaliou o passari. Quando a gente avaliou, foi o Thiago. Thiago olhou, analisou de novo. Ele falou assim, Mônica, olha só. Deixa eu falar um negócio com você. Você fez dois lançamentos, cara, de 6 em 7. Depois não deu certo. Mudou para fator de equilíbrio. Que eu mudei até o nome do curso, tá? Para fator de equilíbrio. Tirei Feng Shui de tudo. Para fator de equilíbrio, cara. E você não... Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Você tá aqui para testar, você topa?
Topo.
É para fazer o quê? Lança novamente seu interno de Feng Shui para vida, exatamente igual. Vamos testar. Eu falei, cara, vamos testar. Respira fundo e vai fundo. E eu fui pro campo de batalha e testei. Bateu na trave de novo e não foi. Aí eu falei assim, não é possível. Aí fiz um passare dele. No passare, dei uma leve recuperada, mas também não bateu. Fui de novo pro Thiago.
Thiago, testei.
Thiago, testei. O negócio não deu certo. Eu falei, Mônica, ó, já que você testou e não deu, então tá na hora de você realmente mudar o produto. Vamos mudar o produto? Aí eu falei assim, cara, vou mudar o produto de novo. Ai, Senhor, é um coraçãozinho, Érico. Eu vou mudar de novo o produto. Você tem coragem? Tenho. Coragem é uma coisa que não me falta. Eu tenho coragem. É para fazer? Vambora. Regravei o meu curso inteiro. Eu entregava meu curso em 3 meses. Era enorme, porque era profissional também. Eu dividi o meu curso, tirei o profissional, entreguei em 2 meses e meio, regravei o curso inteiro, coloquei ele mais otimizado, mudamos o nome. Aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, nem sem Feng Shui, nem fator de equilíbrio. O que que realmente... Aí estudei meu avatar, o que que realmente precisa? As pessoas estão com as casas doentes, porque a alma está doente. Então tá, se a alma tá doente, o que que eu tinha que fazer? A casa ficar saudável. Então, meu marido falou, Mônica, coloca o nome Feng Shui. Eu falei assim, tá certo, vou colocar. Vou te escutar, bora. Feng Shui, casa saudável. Esse foi o nome do curso. E aí a gente foi com uma cópia ajustada. Fomos, gravamos o curso mais barato. Aí o pessoal falava assim, nossa, agora você vai arrebentar metade do preço do outro curso. Você vai arrebentar. Eu arrebentei quase a cara na parede. Porque eu não consegui. Nossa Senhora, não consegui. Aí eu falei assim, não, peraí. Calma, peraí. que o negócio é comigo? O negócio é comigo, cara? Não é possível. O negócio é comigo. O negócio é comigo. Então, peraí, antes do negócio é comigo, sobe a avaliação. Sobe a avaliação, aí vem o Rafael, o irmão do Tiago.
Análise, né? Análise.
Análise do Rafael. Gente, a análise do Rafael mudou o jogo todo. Todo. Todo, Érico, todo. Abençoado, Rafael, abençoado, sua equipe, abençoado você, meu amigo.
Que
Nossa
que o Rafael
Senhora.
Falou?
Exatamente o que você falou, Érico. Só que com outras palavras. Olha, você tinha que assistir a análise dele. Quando ele sentou, ele falou assim, olha, eu estudei Feng Shui porque eu não sabia o que era nada. Eu sentei aqui para fazer a sua análise. Então tá, tô fazendo. Então, olha, cara, quando ele falou, cara, você é muito boa de vídeo. Eu encostei na cadeira e falei assim...
Pô, já ouvi isso antes.
Eu falei assim... Esse negócio tá repetitivo, que vai sair o quê daqui? Aí eu tô sentada, aí eu encostei mais, né, na cadeira. Quando ele conta, falou assim, cara, você é muito boa, você é desinibida, você fala bem, você vende muito bem. Cara, você é muito boa, eu falei, eu falei assim, eu só não faço 6 em 7, senhor, quem que tá vendo? E aquilo já tava me corroendo por dentro. E ele falou assim, nossa, cara, mas tu é tão boa. Pô, você tem umas paradas tão boas que eu vou sair daqui agora e vou comprar um livro de Feng Shui. Eu falei assim, cara, você tá brincando comigo? Não, você tá brincando comigo, porque o Érico falou a mesma coisa. Pera lá, o que, que vocês estão vendo que eu não tô vendo? Qual é? Não, tem alguma coisa errada aqui. Que você vai pegar, comprar um livro de Feng Shui, se eu sou tão boa. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha só, Mônica, você não ensina só Feng Shui. Você é muito boa no que você faz. Você é muito boa. Você é tão boa que você vende o Feng Shui com tanta perfeição que qualquer um se convence que o Feng Shui é bom. E vai, cara, comprar livro, fazer consultoria, ver seus, tudo seu gratuito, mas comprar de você não vai. Que hora que você vai vender você? Que hora que você vai vender seu treinamento? Que hora que você vai ser você? Ah, rapaz, que foi aquilo? Nossa, eu suava. Eu olhei, eu lembro que eu tava com rabo de cavalo aqui. Eu olhei para ele, eu botei a mão na mesa e falei assim, olha só, coisa difícil, hein? Você me botou no banquinho do pensamento, coisa bem antiga, de professora lá do tempo antigo. Você me botou para pensar. Nossa, fez todo sentido o que você está fazendo aqui. Quer dizer que eu não falo de mim. Eu falo muito bem Feng Shui. Aí eu falei assim... Ele falou assim, tá disposta a mudar?
E o Feng Shui nasceu.
E aí nasceu, mas nasceu o método da Mônica Tavares, que sempre existiu, mas eu nunca enalteci. Porque como eu sou muito fiel a aquilo que eu aprendi, né, eu achava que eu não poderia ser maior que o método, maior que o Feng Shui. Só que eu entendi naquilo ali, eu realmente pensei. Lembra que eu falei com você que eu perco o sono poucas vezes? Poucas vezes eu perdi o sono, né? Poucas vezes na minha vida. Para comprar a fórmula eu perdi o sono, câncer eu perdi o sono, ali eu perdi o sono. Nem eu ter feito, nem eu ter batido na trave tantas vezes me fez perder o sono. A sua primeira live me fez perder o sono e essa agora me fez. Quando eu perdi o sono, eu falei assim, nossa, o que que tá errado? Ali passou um filme rápido. Érico, eu mudei tudo. Eu mudei postura, eu mudei posicionamento, eu mudei os meus raízes, eu mudei os meus Nutellas, eu mudei a forma de eu falar. Nós mexemos na copy, tiramos tudo que se referia. Era o método da Mônica Tavares. Próximo lançamento, 6 em 7.
Como chama o método? Como é que chamava o produto agora?
O método se chama Feng Shui para a Vida. É um método da Mônica Tavares.
E aí você volta para o 6 em 7.
Yes, 140 mil reais.
E não foi um 6 em 7 pouco, foi um 6 em 7 com gordura. 140 mil.
Com gordura.
Isso a gente estava falando em 2019 ainda, que volta?
Já, foi em outubro.
Que massa.
Foi um pouco antes do último evento ao vivo do Insider. Eu estava assim, tão extasiada, tão feliz. Eu queria, primeiro que eu queria ter abraçado você, né? A primeira pessoa que eu queria ver, eu queria ter abraçado. Segundo que eu queria ter abraçado o Rafael de qualquer maneira. Porque, assim, eu precisei de um ano para entender o que estava em mim e que muita gente não entende. E é mais fácil culpar o outro, se comparar com o outro, é mais fácil criticar o outro, é mais fácil se afundar nas crenças limitantes do que você apostar numa comunidade em pessoas que te apoiam. E lá eu fui muito bem apoiada. Então, o Insider, para mim, é um divisor de águas. Assim, sem precedentes. É algo que até me emociona. Mas foi, nossa, foi muito bom. Muito bom. E olha só que coisa interessante. Antes de eu ir para o lançamento, a Flávia até falou isso comigo, né? Nosso lançamento estava marcado. E minha mãe adoeceu severamente. Muito. Eu falei assim, uau, eu mudei copo, eu mudei posicionamento, eu mudei tudo. E minha mãe doente, Senhor, o que eu vou fazer? Ali eu lembrei novamente de tudo que eu passei na vida. Minha mãe tinha saído de uma cirurgia seríssima, estava entre a vida e a morte. A gente não podia entrar na UTI, estava muito séria a coisa. E aí o Flávio falou assim, Mônica, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu não posso entrar no hospital com a minha mãe agora. A gente vai lançar. Sabe por quê? Porque eu preciso disso para não ficar maluca na minha cabeça. Então, nós vamos lançar, cara. Nós vamos com garra total. E a gente vai testar o meu novo posicionamento. Nossa, quando bateu 6 em 7, que eu gritei tanto. Deus do céu, foi maravilhoso aquilo. Foi assim, sensacional. Nossa senhora, foi muito bom. Foi muito, muito, muito bom. Sabe, esse 6 em 7 teve sabor de 7 em 7 para mim. Enquanto tava todo mundo no insider com unha, sabe, com faca nos dentes cravado para fazer seu 6 em 7, aquilo ali foi uma superação em cima de superação. Eu não desisti, eu não abri mão. Eu honrei todo mundo que passou por mim. Eu fui extremamente íntegra com os meus valores, extremamente íntegra com as minhas escolhas. Eu sei o tanto que eu errei no que eu fiz. Não me arrependo porque me trouxe o que eu sou hoje. Não me arrependo em momento algum de ter feito, de estar com você. Muito pelo contrário, não vejo a hora de chegar para poder eu fazer me tornar platino lá. E eu quero estar logo desde com você, assim, ad eterno, né? Entendeu? É mais ou menos assim que vai ser agora pra frente. E só que nesse mesmo dia, nesse mesmo período, daí a 20 dias ia ser o nosso último encontro do Insider, né? Aí a gente ia renovar, já tínhamos combinado, eu e Flávio, a gente ia renovar. E eu tava doida pra subir naquele palco, pra gritar pro mundo que eu tinha feito esse site. Eu queria muito. Aí teve novamente outra escolha, mais forte ainda. Como eu falei, minha mãe tinha adoecido severamente. Aí mamãe entrou para uma UTI e eu fiquei sabendo que ela não ia voltar de lá com vida. E aí eu tive que fazer outra escolha. Eu optei por não ir, não curtir, né? Não receber aquele abraço gostoso de estar lá com vocês, para ficar com ela. E foi assim. Foi também uma escolha muito forte. Mamãe. Bom, mamãe hoje é uma estrelinha no céu. Eu digo que papai do céu sempre foi muito bom para mim, me deu muitas oportunidades e eu pude ficar com ela. No último momento dela, eu estava com ela na UTI. Então, isso para mim também foi muito bom. Agradeço muito, muito. E aí, ela morreu 2 dias antes do evento. Então, assim, eu não tinha condição de ir, mas eu estava muito grata. Muito grata. Pelo período que eu tinha ficado, pelas minhas escolhas. Pelo Feng Shui, que me ajudou muito. E eu sabia que as pessoas que estavam lá estavam assim, torcendo muito por mim, amigos muito queridos, amigos assim que eu levo no coração. Aí logo depois teve evento ao vivo. Eu saí do luto para ir para evento ao vivo. Lá no evento ao vivo, eu abracei o Rafael, agradeci muito a ele. E pude te abraçar no palco, que era uma coisa que eu queria muito. Muito. Eu sei que era muita gente, não dava para eu dizer um terço das coisas que eu queria. Mas só de ter seu abraço lá valeu muito. Eu me preparei para não chorar.
Tem
Desculpa.
problema. É incrível
Vamos lá.
como isso. E a gente. E sim, tinha muita gente lá. E sim, a gente conseguiu se abraçar. Eu não me acordo exatamente no momento, mas você conseguiu me abraçar naquele evento?
Consegui,
Foi muito bom.
consegui.
Eu lembro que eu procurei abraçar todo mundo que tinha feito. É um momento muito mágico, a entrega dos troféus e do reconhecimento. Porque ele reconhece. Eu acho que o 6 de 7, muitas pessoas falam. Financeiro de tudo isso, mas é muito o resultado de uma batalha, né?
Sim, e assim, sabe qual foi a diferença para mim lá no palco?
Qual foi a diferença para você?
É porque eu falei assim: nossa, Érico, você já tinha mais de 600 pessoas no Insider naquela época. Eu falei assim: o Érico não lembra mais de mim, né? Não vai lembrar, mas assim, isso não é o importante. O importante é que eu vou estar lá. Né? É importante que eu vou estar lá. Aí, você olhou para mim e você falou: Mônica, você tá aqui! Nossa Senhora! Eu falei assim: gente, ele lembrou de mim. Ah, aquilo
Como
foi
é que
assim.
algum ser humano esquece da Mônica? Como é que se esquece disso? Quem vê essa entrevista nunca mais vai esquecer de você. Você tá ligada nisso, né? É sério? Até
Foi
porque a gente já
assim.
contou essa sua história até por e-mail. Poucas pessoas a gente contou uma história de uma maneira mais escrita, assim. Cara, que
E
massa!
aí
Foi.
foi muito forte, foi muito forte. E
Foi
ali
tão.
fomos para 2019.
20, 2020, não?
2020,
É,
2020.
2020. Que é o ano que a gente tá agora. E aí, como é que foram os seus lançamentos 2020, uma vez que isso tava destravado? Vou chamar de destravado. Essa barreira vencida.
Pode ser! Exatamente, me destravei. Então, foi maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
Como é que foram os seus
Bom,
lançamentos até hoje?
em janeiro eu bati 377K, em março eu bati 380K, depois eu bati 550K, e em julho eu bati 1.400.000. Yes!
Uau! É engraçado, né? E eu falo isso para as pessoas porque. E você é a personificação.
Eu bati 6 em 7 quase em 1 hora, tá?
Uma, 6 em 1 hora. E assim,
quase uma hora.
Esse 1 milhão e 400 foi um lançamento ou foi a soma dos lançamentos em julho?
Não, foi um lançamento só.
Só tô deixando bem claro. Então, foi 1 milhão e 400 em quantos dias?
Eu fiz em 5 dias e eu bati 1 milhão no primeiro dia. 1 milhão e pouquinho no primeiro dia. E eu fiz 916 alunos em uma hora.
Nossa.
É, e, ó, foi em uma hora. É... Cara, surreal aquilo.
É impressionante, né? Uma vez destravado.
Meu Deus! Foi um negócio assim, surreal. Não foi a soma dos lançamentos que me deu 2 milhões, não. Eu fiz um lançamento. Eu me tornei faixa preta em um único lançamento. Isso pra mim... Nossa, e, gente, eu gritava tanto aqui. Eu falava assim, consegui! Eu gritava, Erika, consegui! Com coisa que você ia me ouvir. Eu ligava pra falar, Flávia, gente, a faixa preta. Flávia, a gente conseguiu! Ele ficava doidinho, ele não sabia o que ele fazia. Calma, moleque, pelo amor de Deus, calma, moleque. Eu falei, não, esqueci. Meu filho... Gente, foi muito doido aquilo. Meu filho estava embarcado. Ele ligou por um acaso, porque ele estava acompanhando o lançamento. Mãe, liguei para todo mundo, para amigo. Nossa! E ó, na pandemia, onde estava todo mundo apavorado, eu vendi Feng Shui, energia, passado por toda essa jornada. E eu me tornei faixa preta no único lançamento.
A gente, quando
gratidão
olha...
Gratidão é pouco.
Existe uma frase que eu tendo a repetir, uma frase que vem até do mundo das artes marciais, outra arte completamente diferente, que é o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. E, meu, como você é a personificação dessa frase? Porque, você sinceramente, entre você, você tinha muita coisa para desistir. Você tinha muita coisa para se tornar vítima de alguma coisa no processo. Né? Vítima, causa, consequência. E é incrível como em nenhum momento eu cada vez me surpreendo mais com você, como cada decisão que você tomou. Faixa preta ou faixa branca que não desistiu. A maioria das pessoas pensam que é talento, pensam que é alguma coisa diferente, isso e aquilo. E eu não falo que é só isso não, mas é muito mais que isso. Né? A faixa preta é. O 6 em 7 talvez não, mas a faixa preta é.
A faixa preta é.
É, a faixa preta
é um outro
é
nível
faixa...
de jogo.
É um outro nível.
É uma
nível
coisa
jogo.
Assim. É assim, é muito mais responsabilidade, é empresa, é equipe.
Total. Você sentiu mais euforia, mais euforia é a palavra certa. Quando você saiu da quebrou de novo e voltou a fazer o 6 em 7, ou quando você ficou faixa preta? Que momento foi mais marcante para você?
Então, quando eu saí para voltar a ser faixa preta, fazer o 6 em 7, eu costumo dizer que o primeiro 6 em 7 a gente nunca esquece. E eu fiz o primeiro 6 em 7, né? Eu já tinha feito. Mas como eu passei por tantos problemas e foram tantos desafios criados muitos por mim mesma, aquele teve um sabor de superação. Superação. Foi o sabor de superação. Eu me superei. Eu descobri onde estava o problema em mim. Aonde que eu não estava crescendo. E ali eu fiz uma outra trajetória. Agora é a trajetória de me superar de novo. Porque você...
da superação.
É, eu vou ser muito sincero com você, Érico. Eu agradeço por cada lançamento. Mas, e assim, eu sei o quanto que o dinheiro é importante. Eu sei. Afinal de contas, até agora eu tô com 3 milhões e 200.
Né? No ano faturado.
E eu tô indo pro meu próximo lançamento que eu vou arrebentar também. Agora eu não falo menos que isso, né? Então, aí eu pensei assim, foi toda uma jornada. E aquilo, pra mim, você, assim, não tem outra fala. Eu sou muito autêntica. Extremamente íntegra e muito autêntica. E nessa autenticidade toda que eu tenho, é peculiar minha, eu sou ariana com ascendente Áries, né? Então eu não tenho máscara nenhuma, eu sou o que eu sou. E pronto, acabou. Cada aluno que eu coloquei é uma família que eu estou cumprindo a minha missão. Você lembra, no início da nossa entrevista, que eu falei que meu marido me deu total apoio porque ele acredita na missão, que é transformar famílias. E eu sei que hoje eu já transformei quase 4 mil famílias. Então, isso para mim é de um valor que não tem preço nenhum no universo que pague. Não tem. Então, quando você fala assim, nossa, você fez no ano 2 milhões, é maravilhoso, você se torna faixa preta, é de um valor enorme. Mas eu precisava, e eu foquei muito, eu vou virar faixa preta no lançamento só. Só. Porque isso vai mostrar não o financeiro. O financeiro é bom, independência financeira? Com certeza. Não tem ninguém dizendo que não é. Mas ali mostra o quanto que a minha missão, ela me deu esse propósito de vida. Então é para isso que eu me ressignifiquei tantas vezes. Se eu comecei a cuidar da harmonia da minha casa para os meus filhos, hoje eu cuido para os filhos de outros filhos, para os pais para cuidar de outros filhos. Então, isso para mim me move. Isso para mim me cresce. Então, isso me fez crescer minha empresa. Hoje eu tenho 15 funcionários, aumentando. Estou saindo de um processo seletivo, aumentando mais as pessoas e fazendo curso de gestão e, sabe, e aumentando e tendo gerente. Você fez aquela live comigo, me deu aqueles toques todos. E assim, já estou botando tudo em prática. Eu falei com você, eu sigo os melhores. E eu quero estar entre os melhores, porque eu sei que é um jogo que vai fazer com que eu cresça mais e continue ajudando outras pessoas. Isso para mim faz a diferença. Eu mudo no meu mundo para mudar ao redor de mim. Não interessa se a pessoa está acreditando ou não no mundo da energia. O que que eu vou fazer? Eu não consigo agradar todo mundo, né?
Claro.
Mas aqueles que eu impactar, com certeza. E para isso, eu tenho que estar no novo nível de jogo, com você do lado.
Mônica, é engraçado que uma frase que eu costumo falar muito é: eu parei de escutar o que as pessoas falam, eu escuto o que as pessoas fazem. E escutar a sua história, o que foi feito, é de uma inspiração que não tem tamanho. Eu tenho certeza que não só você vai estar inspirando esses 4 mil pessoas que, né, que estão agora nesse seu programa, que estão aprendendo com a sua arte, mas eu acho que você vai acabar inspirando muito mais pessoas, até que são alunos da forma, porque um dia talvez não tenha duvidado de si mesmo, talvez estejam numa posição mais de vítima, e vendo você como exemplo, decidem tomar rédea e fazer acontecer, seja para o seu 6 em 7, seja para a sua faixa preta, seja no impacto no mundo que eles querem causar. Por isso eu queria te agradecer demais. E falar que é muito de a sua história desde o começo, né, onde a gente falou, é de extrema inspiração. E agora o que eu falo sempre para todo faixa preta, e você vai sacar, isso é só o
Começa.
começo. A faixa preta é o começo da nova fase, da nova jornada. Que
Exato, agora eu tenho que ir para outros níveis.
tem que ir para outros níveis. Eu costumo dizer que a jornada entre a faixa preta dos outros níveis é uma jornada com uma diferente, ela talvez ela é menos extrema. O que eu quero dizer, o pior já passou. Normalmente o pior já passou. Agora é uma jornada um pouco mais menos com altos e baixos. Eu diria que menos com altos e baixos para a maioria das pessoas é o que eu experiencio, né? Mas é uma jornada extremamente gratificante também, porque agora você construiu toda essa plataforma e você vai conseguir amplificar ela e usar ela mais, né? Então, menos tempo construindo, mais tempo usufruindo daquilo que você, dessa base que você colocou, dessa base forte que você plantou nesses anos todos, né? E de novo, para mim você é a frase do faixa preta é o faixa branca que não desistiu. E se você não desistiu lá atrás, onde o que estava em jogo era sua saúde, a sua vida. Talvez a faixa preta tenha sido café pequeno para você, né? O seu músculo de resiliência era muito mais forte do que tudo isso. Você acredita nisso? Foi lá que foi construído?
Acredito, eu acredito. Eu acredito que lá, quando eu lutei pela minha vida e percebi que, quando eu mudei a minha postura, me mudei a forma de olhar para a vida, de encarar a vida, encarar a morte, mesmo sabendo que com 4 semanas eu podia não estar, mas deixar um legado de sorrisos de 4 semanas sorrindo para os meus filhos, para elas. Para eles terem a visão da mãe alegre, não tem preço. Então, ali eu comecei. E quando eu tive cada queda durante todo o processo, até chegar ao faixa preta, eu olhava para mim e falava assim: quando é o próximo lançamento? Qual é o próximo passo?
Quando é que é
Vou
o
lançar
próximo
de novo.
passo?
Temos que lançar, vamos lançar de novo. Você é doida, sou não. Sou focada. Eu sou muito focada.
Você é
Tem alguma
doido?
coisa errada e eu vou descobrir.
Você é doido?
Eu vou
Não, sou
descobrir o quê?
focado. Eu vou
Eu sou
lembrar dessa
focada.
frase.
Sou doida, não, sou focada.
Mônica, foi incrível, incrível mesmo. Muito obrigado pela sua generosidade e compartilhamento aqui, de verdade.
Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você e poder ter falado tudo isso. Principalmente pelo tamanho da gratidão que eu tenho, que assim, ela é imensa. Realmente você não tem noção. Tamanho que é. Assim, é de rezar, é de orar por você, pela sua família, pelas pessoas, para que realmente você continue sendo essa pessoa que você é, íntegra do jeito que você é. Isso é o que sempre me atraiu em você. Ser você. E eu aprendi a ser eu. Aquilo que eu faço do jeito que eu faço, somente eu faço. E isso não tem nenhum tipo de nada. É eu. Nossa, como isso foi poderoso para mim. Aquilo que eu faço, do jeito que eu faço, somente eu faço. Porque somos seres únicos. A gente não deve se comparar com o palco de ninguém. Aprendi isso com o mestre dos mestres, Hélio Borges.
Que ótimo, ótimo. Grande, grande, grande. Um grande abraço, Mônica. Foi demais.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Grande abraço.